o excesso de dopamina que as redes sociais causam faz você acabar não vivendo na prática um esforço ideal para atingir e realizar algumas tarefas, e isso acaba sendo muito prejudicial para você.
Quanto tempo você gasta nas suas redes sociais? Quanto isso afeta a sua saúde mental? Será que você tem consciência? Não? Vamos lá, vamos aprender mais sobre esse tema. Oi, gente, aqui é a Cristiane Luiza, sou psicóloga. Sejam muito bem-vindos ao meu podcast Você Merece. Hoje vamos falar sobre redes sociais e eu acredito muito que esse tema mereça a sua atenção, mereça que a sua conscientização. Afinal de contas, o Google recentemente acabou de expedir um documento falando que os hackers, né, e as dark web, os cyber ataques, né, eles vêm implementando cada vez mais formas de coletar os seus dados. Enquanto as redes sociais, infelizmente, né, ou globalmente ainda, a gente não tem parâmetros muito adequados e bem estabelecidos para como a gente vai utilizar os dados disponíveis nas redes sociais e como isso não vai vazar para outras esferas, a gente precisa sim ter uma cautela de como nós vamos utilizar esse instrumento. Mas a discussão que eu quero trazer aqui não é nem sobre como estão utilizando dados vazados, que a gente sabe que a gente precisa ter cautela. Eu acho que você já tem muita clareza disso. Mas a discussão maior que eu quero aqui trazer junto a vocês é sobre os efeitos do uso da rede social e os impactos que ela vem trazendo sobre a sua saúde mental, e que ninguém vem falando muito sobre isso, e que é um tema que merece sim a nossa atenção. Tem alguns teóricos recentes, né, porque o fenômeno das redes sociais é muito recente. Alguns teóricos, eles falam que seria o ideal a gente não ter e a gente não utilizar. Mas aí eu acho que a gente vai para um radicalismo, né? Poxa, seria o ideal, mas as pessoas estão usando. Então, entre ir para um radicalismo e entre você usar, eu acho que a gente tem que desenvolver muito mais uma autoconscientização para que você tenha clareza dos riscos e dos efeitos que as redes sociais podem estar trazendo, sim, sobre a sua saúde mental. E eu acredito que é importante você ter a conscientização de como anda. Por exemplo, se você fizer uma autoavaliação nesse momento, você em algum momento já se comparou ou achou a vida de alguém na rede social muito mais interessante do que a sua? Você em algum momento já achou que essa pessoa ou algumas pessoas não têm os problemas ou não precisam lidar com alguns problemas como os quais você precisa lidar? Será que você já passou por essa impressão? Um outro ponto muito importante e relevante que vale a pena a gente discutir aqui hoje é também sobre os gatilhos mentais que as redes sociais ativam com frequência. Bom, eu acredito que você deve ter respondido sim para as duas perguntas anteriores, não? Ou de ter se comparado, ou ter pensado em algum momento, puxa, como a vida dessa pessoa parece ser muito mais interessante do que a minha. Só que esse é um efeito que, olha, eu preciso ser sincera, enquanto eu tô na rede social, não é que a gente quer mascarar a vida, mas a gente quer contribuir e colaborar com aquilo que a gente tem de bom. Porque é mais ou menos assim, poxa, eu tenho sim as minhas dificuldades, e não é que eu não queira falar sobre ela. Eventualmente eu até falo sobre elas, porque eu acho que isso é uma importante dosagem da gente trazer esse senso de realismo. Falo até por mim mesma, da minha própria experiência. Mas eu tenho uma convicção de que enquanto eu estou ali, eu quero poder ser porta-voz das pessoas para que elas vejam um outro lado da vida que não seja apenas o sofrimento, mas não na intenção de mascarar. Só que eu fazendo uma autoavaliação aqui, conversando com vocês, pode ser que eu passe impressões equivocadas quando não é a minha intenção. E aí, por que eu coloco isso? Porque isso vai da interpretação pessoal de cada um. E os gatilhos mentais que a gente chama, né, seria assim, Poxa, se você tá triste, se sentindo, sei lá, uma fracassada em um dia em específico, em particular, por alguma coisa que aconteceu, e aí você vê uma pessoa, sei lá, fazendo algo que é do seu sonho, fazer uma viagem internacional ou fazendo alguma outra realização que você gostaria e que você se vê incapaz de fazer naquele momento, isso acaba sendo um gatilho mental para isso te deprimir, para isso roubar a sua autoestima, roubar a sua percepção do seu senso de capacidade, da sua autoestima e isso acaba deteriorando a sua saúde mental, especialmente num dia difícil, especialmente em situações difíceis que você pode estar enfrentando. Porque, na maioria das vezes, nós não enfrentamos um dia ruim, a gente enfrenta um período ruim. Que às vezes ele tem uma fase para iniciar, tem um ápice, mas ele também tem um momento que ele tem o seu declínio, até que tem uma solução ou uma resolução mais próxima possível dentro daquilo que você poderia conseguir dar ali uma solução efetiva. Então, falar sobre redes sociais é muito importante. E aí eu trago aqui para nossa reflexão uma pesquisa bem interessante que a Dove vem divulgando no resto do mundo. Eu espero que ela traga muito essa propaganda para o nosso país. Como eu já disse para vocês, o nosso país é o segundo país onde tem maiores influenciadores do mundo, ou seja, nós corremos um grande risco de ter, sim, um contágio social de deteriorização na saúde mental, até por conta da exposição dos brasileiros. Uma pesquisa recente, até inclusive, apontou que, em média, os brasileiros ficam cerca de 6 horas ativos em redes sociais todos os dias. Isso é um dado muito alarmante, isso já diz de uma alteração no comportamento das pessoas. Vamos falar aqui sobre alguns prejuízos que as redes sociais trazem, tirando aí o aspecto até da autoestima, mas alguns prejuízos que ficar muito tempo nas redes sociais traz. Ela traz prejuízos na sua produtividade, porque toda vez que você recebe um alerta, esse alerta, e se você deixa isso ativado no seu celular, esse alerta, ele vai roubar a sua atenção e vai parecer que aquilo é interessante. Só que esse alerta, que às vezes fica ativado, ele é utilizado pelas redes sociais, na verdade, como uma forma para que você permaneça na plataforma. Porque qual é a forma que essas redes lucram? Elas lucram com a maior quantidade de pessoas integradas e ativas ao mesmo tempo. Então, quanto mais tempo você passar nas redes sociais, e esse é o objetivo deles, lembrem-se disso, que eles querem sim que você passe bastante tempo nas redes sociais. Quanto mais tempo você passar nas redes sociais, mais chances você tem de ter os seus dados roubados e eles conhecerem maior as suas preferências. Então, qualquer propaganda que normalmente passa para você, ela não é uma propaganda qualquer. Ela normalmente é uma propaganda que já foi baseada com dados dos seus gostos e dos seus interesses. Ou seja, qual é o segundo problema que isso causa? Você, sem perceber, acaba sendo o produto da rede social. Você acaba sendo o objeto a ser vendido. E não, aparentemente, aquilo que as empresas estão vendendo, porque as empresas querem ter acesso aos seus dados. E quando essas empresas têm acesso aos seus dados, isso se torna um trunfo para elas. E o que as redes sociais fazem? Elas vão lá, vendem esses dados. Tanto que o iPhone, ele colocou, né, diferente de outros, até onde eu sei, né, diferente de outros aparelhos, ele colocou lá uma opção que nenhuma rede social pode roubar os seus dados, enquanto isso não é muito bem estabelecido em outros aparelhos. O quanto isso é efetivo, eu não sei dizer, mas que eu sei que isso trouxe alguns prejuízos pro Facebook, isso trouxe, desde que isso foi ativado no iPhone. Então, um dos prejuízos e um dos maiores prejuízos é na sua produtividade, porque toda vez que esse alerta, ele tem duas funções. Para para as redes sociais é cumprir o papel delas. E toda vez que você recebe um alerta, em você, em particular, falando aqui do ponto de vista mais neurocientífico, as redes sociais, quando você recebe um alerta, isso cria um pico de elevação de dopamina. A dopamina faz você acreditar que se você não estiver lá, então que você está perdendo algo. E a dopamina cria uma dependência de redes sociais, porque a dopamina é o principal neurotransmissor associado até ao uso de vícios, de drogas, de outras coisas que acabam sendo meio viciantes. Só que ativar a dopamina com muita frequência acaba fazendo você, depois na vida real, não ter muita motivação sozinho para fazer algumas coisas do seu próprio interesse, ou um trabalho, ou uma atividade física, ou uma leitura. A dopamina, o excesso de dopamina que as redes sociais causam, faz você acabar não vivendo na prática um esforço ideal para atingir e realizar algumas tarefas, e isso acaba sendo muito prejudicial para você. Então, essa é uma das maiores razões pelas quais você tem que ter muito cuidado com o uso das redes sociais. Porque a partir do momento que isso tornar um vício na sua vida, você está alterando não apenas o seu comportamento humano, você está alterando a forma como o seu cérebro responde a tarefas e a como você vai se sentir estimulada e motivada, né? Estimulada no sentido de estar motivada, engajada, comprometida, com tarefas que são mais exigentes e tarefas que são até mais chatas. Então, toda essa alteração artificial pelo uso das redes sociais, ela faz também você ter uma defasagem na dopamina, nos níveis de dopamina. E aí, o que acaba acontecendo? Para você elevar os seus níveis de dopamina, você acaba acessando as redes sociais. Só que quanto mais você acessa as redes sociais, tem um efeito um efeito aí também não tão saudável, que aí você acaba se deparando muito mais com um ambiente de comparação, questionando a sua própria capacidade, a sua própria autoestima, e isso por si só acaba trazendo muito mais prejuízos do que benefícios. As redes sociais, elas a princípio surgiram com a possibilidade de você se conectar mais a pessoas, mas faz aí uma autoavaliação. Você de verdade tem se conectado mais a pessoas ou você só tem visto a vitrine da vida das pessoas? Porque parece... Eu tenho essa impressão que, na verdade, nós não estamos nos conectando. Nós estamos apenas assistindo as pessoas como uma grande vitrine. O que faria ser diferente se você interagisse de verdade? Se você não fosse uma pessoa que vê alguma coisa que até você acha interessante, mas você não expressa ali nenhuma verbalização ou nenhuma reação ou nada. Você tem que fazer isso? Não, mas isso seria a gente humanizar na prática essas alterações dos efeitos que as redes sociais trazem. Então veja, quero aqui resgatar com vocês. Eu acho que ir para o radicalismo de que não vamos usar redes sociais at all, eu acho que é uma grande falácia. Eu acho que é até mentira a gente cair nessa armadilha, especialmente falando da nossa cultura, já que nós somos a segunda maior cultura que mais consome redes sociais, então eu acho muito improvável disso acontecer. Só que eu acho sim importante você tomar sim algumas cautelas para que você não acabe sofrendo dos riscos de não ter mais a sua produtividade e de acabar também sofrendo com os malefícios de ter uma baixa estima em razão da vitrine que acaba acontecendo nas redes sociais. Por exemplo, uma discussão frequente e que eu acabo falando aqui com as minhas mentoradas. Aí eu falo até bastante isso com elas, porque elas são pessoas expostas às redes sociais. Elas utilizam, assim como eu utilizo, como uma ferramenta de trabalho. Mas elas também acabam sendo expostas às mais diversas coisas. E algo muito incomum que vem acontecendo com frequência, o fenômeno do tal sucesso. Se você tem sucesso, logo você vai fazer aquela mega viagem cara. Logo você vai ter aquela mega bolsa cara. Como se isso fosse o símbolo de um sucesso. E aí, eu brinquei com elas em uma das lives que eu estava ensinando elas sobre um tema bem relevante, sobre desenvolvimento financeiro. E aí eu brinquei com elas, olha, não é que vocês não podem ter uma bolsa cara se vocês acreditarem que vocês precisam ter. Mas vamos fazer o seguinte, se vocês tiverem o valor de pelo menos 10 vezes mais o valor dessa bolsa investida pro seu futuro, acho que tudo bem você comprar. Porque qual que é a lógica? A lógica é que as pessoas ficam estimulando uma vida de sucesso, como se não tivesse sofrimento, e ainda dá a impressão que para você pertencer a esse status de sucesso, você tem que ter uma bolsa XYZ. Porque se você não tiver essa bolsa, você não é uma pessoa de sucesso. E desde quando isso caracteriza o valor de verdade real que você tem? Porque a partir do momento que você cai nessa falácia e você cai nesse equívoco de acreditar nisso, você perdeu a referência de qual é o seu valor por si só. Que o valor que você possui não é algo que se atribui e tira. É algo que você tem, te foi dado, é seu. Não importa os seus desenvolvimentos no seu trabalho, na vida profissional e outras esferas. Você tem um valor que ele é seu. Agora, se para simbolizar o valor que você tem do seu sucesso é só através de uma bolsa, olha, isso é um valor que choca muito com os valores que me foi passado pela minha própria mãe. Eu acredito até que eu, graças a Deus, eu fui vacinada contra isso. A minha mãe, ela realmente me ensinou muito nesse sentido. Porque ela era uma pessoa, ela sempre foi uma executiva de muito sucesso. Ela poderia comprar quantas bolsas ela quisesse todos os meses. Mas ela não fazia isso. E ela me dizia, filha, eu não preciso disso para provar o meu valor. Eu já sei qual é o meu valor. E veja, eu sei que não é que você que tem aí uma bolsa, não tô querendo dizer que tá errado, mas avalia-se indiretamente, não foi esse o objetivo. Na verdade, o objetivo é de status. E ter status é legal, mas ter status não prova o seu valor, porque o seu valor não é a partir de um status. E aí isso se torna um grande problema. Então eu estava falando nessa live para ela sobre isso e atrelando a questão de um desenvolvimento financeiro, porque se tem algo que mais acontece com frequência nas redes sociais é as pessoas então falarem o quão bem sucedidas elas são e elegerem um símbolo desse sucesso delas como um marco, como um alvo que é grandioso. E aí você corre um grande risco de inverter as prioridades da vida. Né? E aí, quais são as outras coisas que as pessoas acabam desfilando muito nas redes sociais? Ah, um carro, né? Um carro, uma viagem, uma bolsa. Normalmente acaba sendo esses três. Quando não, uma casa. Só que uma casa é muito diferente porque a gente precisa de ter conforto. Né? A gente vai passar bastante tempo ali. Então faz sentido a gente investir em um imóvel, em algo que seja duradouro. É muito diferente de uma bolsa, por exemplo. Eu, por exemplo, prefiro investir muito mais em uma bolsa, ou em uma viagem, do que em uma bolsa, por exemplo. É o que faz sentido para mim. O seu valor não precisa ser igual ao meu, mas eu só estou querendo aqui mostrar o quanto que as redes sociais faz você inverter a realidade do seu valor. Faz você, inclusive, não perceber o que é de verdade uma prioridade nesse seu desenvolvimento. Aí tem alguns documentários, e aí eu tava falando do projeto da Dove, né? A Dove, ela tem feito uma campanha, que eu espero que ela traga para o Brasil, que se chama Self-Esteem Project, ou seja, projeto da autoestima. E nessa propaganda eu achei bem legal algumas características que eles provocaram ali. Eles trouxeram uma mãe e uma filha. Tinham, acho que, um total de 10 ou 5 mulheres, né? Mães e filhas. Eles trouxeram cada uma individualmente, fizeram perguntas aleatórias para elas, do que elas pensavam das redes sociais, como eram as redes sociais para cada uma, o que elas achavam. E todos trouxeram, a princípio, impressões positivas. Até que eles simularam a mãe falando para a filha, como se fosse a mãe dizendo artificialmente para a filha aquilo que, na verdade, as filhas têm acesso nas redes sociais e dos efeitos que isso provoca, na verdade, na filha. E aí, uma das mães, né, que não era mãe de verdade falando, eles fizeram isso artificialmente, eles replicaram através da inteligência artificial, falando: nossa, usem Botox porque você vai se sentir mais jovem. Ah, compre uma bolsa porque você vai precisar disso para você se sentir uma pessoa de status. E por aí vai. A provocação da propaganda ia nesse nível, né? E aí, depois que isso acontecia, as mães ficavam: filha, você tem acesso a esse tipo de conteúdo? É isso que acontece na prática? E aí as meninas confessaram: é isso que eu vejo, é isso que eu tenho acesso. E aí elas perceberam que, na verdade, os danos sobre a autoestima são gigantes. É muito maior um dano através das redes sociais, dessa exposição, que antes a gente tinha o quê? Acesso à vida de luxo, supostamente, através de revistas, né? A gente olhava ali as revistas: ah, puxa, que legal, existe esse tipo de pessoa com esse tipo de vida. Mas quando a gente tenta replicar esse tipo de fenômeno, como se todo mundo tivesse essa vida e só a gente que não, faz a gente se sentir menos valorizados do que deveria. Então, dito tudo isso, tem até alguns documentários e um filme que eu gostaria de incentivar aqui para vocês assistirem como tarefa de casa. Tem um documentário bem interessante na Netflix que se chama O Dilema das Redes Sociais. E tem um filme bem recente também com a Julia Roberts, que saiu recentemente também na Netflix, O Mundo Depois de Nós. Esses dois, o documentário e o filme, eles trazem questões bem importantes sobre o dilema das redes sociais e eu acho muito válido de vocês assistirem. Mas eu queria deixar aqui o que fazer então para você se prevenir, porque a ideia não é que você se exclua de redes sociais, mas que você use essa ferramenta de uma forma mais equilibrada e de uma forma mais ponderada para que isso não afete o seu desenvolvimento. Porque o grande risco das redes sociais é quando isso afeta o seu desenvolvimento e principalmente altera a sua percepção de autoestima e de valor, de senso de merecimento e de capacidades e outras. Então, o maior risco é que, se uma vez que o seu senso de valor for roubado, a sua autoestima também vai ser afetada. E quando isso é impactado, é alterado, consequentemente, você tem sim problemas de saúde mental. Então, essa discussão que eu estou trazendo aqui para esse momento é para que a gente tenha mais consciência sobre o uso das redes sociais de uma forma que seja mais saudável e de uma forma que você tenha clareza daqueles limites que não são verdadeiros, daquilo que é uma verdade, né? Então, a primeira coisa que eu incentivaria para vocês fazerem, todos vocês, hoje em dia, vocês têm a opção de não deixar esses alertas ativados nos seus celulares. Por que que eu recomendo que vocês façam isso? Primeiro, porque isso não vai roubar a sua produtividade. Você não vai ficar olhando ali os alertas o tempo todo e isso não vai te distrair. A distração faz você perder a sua concentração e, uma vez que você perde a sua concentração, você vai acabar, consequentemente, sendo menos produtivo ou utilizando menos o seu tempo com mais eficácia. Então, talvez você pode até criar impressões equivocadas de procrastinação e de ter mais dificuldades de concentração de fato, porque todos esses distratores e esse excesso de estímulos, eles causam sim alteração na efetividade do seu desenvolvimento. Então, faça até esse detox de você É, isso não só de redes sociais, até o WhatsApp também, às vezes é muito perturbador. Então eu mesma não deixo notificações ativadas, porque isso me incomoda e isso eu já sei que é algo que me distrai, então eu não vou deixar ativado. Quando eu for acessar o celular efetivamente, eu olho para que então eu tenha esse desenvolvimento. Então eu recomendaria que você faça isso. Segunda coisa que você pode fazer, delimite um tempo para cada rede. Você pode entrar dentro das configurações do seu celular e delimitar uma quantidade razoável e que você acredita que seja saudável para você realmente interagir durante um dia para aquelas redes sociais. E isso inclui YouTube, Facebook, Instagram, WhatsApp, inclusive internet, que as pessoas acabam não considerando como uma rede social. Não que ela seja uma rede social, mas isso também acaba sendo um grande distrator. Terceira característica que eu recomendaria para que vocês façam. Delete do seu perfil de redes sociais, pessoas que você sente que não fazem bem realmente ao acompanhar o trabalho delas. Que são pessoas que talvez são provocativas e fazem, ao invés de criar em você sentimentos, vamos lá, vamos crescer, é isso que eu preciso ouvir, eu precisava me comprometer e me engajar, faz, na verdade, você sentir que você não está indo para frente, que você não está se desenvolvendo. Então, deixe de seguir pessoas nas quais você sente que tem essa impressão, porque isso não vai te trazer um bom desenvolvimento, não vai te trazer boas impressões. E quatro, cuide muito da sua autoestima para que você tenha essa percepção de avaliar o que é uma realidade comparada com ali uma parcela mínima que a pessoa às vezes está permitindo que você tenha acesso à vida dela. Então, faça sempre esse julgamento autocrítico sobre algumas coisas que você deixa ter acesso ao seu coração. Proteja a sua autoestima, proteja aquilo que diz sobre você no sentido das suas capacidades, no sentido do seu merecimento, do seu valor, para que você se blinde. Se você fizer, no mínimo, alguns desses passos, eu acredito de verdade que você vai estar procurando ter um melhor desenvolvimento. E claro, a dica bônus é: não há nada mais real do que você realmente interagir com pessoas e se encontrar com elas na prática, na vida real. Então, sempre que possível, faça isso. Isso vai trazer um ganho enorme para a sua saúde mental e principalmente vai te proteger de qualquer necessidade de estar ali em redes sociais. Então é isso, gente. Eu espero de verdade que essa mensagem tenha falado e ido ao encontro de vocês sobre esse uso, essa conscientização. Não deixem de assistir o documentário e o filme que eu recomendei, acho que vai fazer uma grande diferença. E compartilha essa mensagem nas suas redes sociais, no WhatsApp, no Instagram. Eu acho de verdade que vocês são grandes fontes de indicação para que outras pessoas também possam ter mais consciência e cuidar delas. E é isso, gente. Eu fico por aqui. Um grande beijo. Obrigada a todos vocês pelo carinho imenso que vocês expressaram, pelas felicitações do nosso um ano de podcast. E seguimos juntas, gente. Vamos lá. Até o nosso próximo episódio, gente. Até lá. Tchau, tchau.